Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato.
Salve, salve, amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. E estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Aí. É um barato que eu sempre quis falar, esse negócio de preto e polícia. Ei, polícia, nós estamos aqui, não estamos moscando na sua. Não, eu vou fazer uma música para ver o que que dá, eu vou começar a bater de frente também. Vou bater de frente e falar assim, chega, mano, agora é o seguinte, vocês vão me ouvir. Essa música, eu falo, racistas otários, me deixem em paz. Mas também se não quiser paz, se vocês quiserem, eu quero. Se você for ouvir, é o que a música tá falando. Firmeza total, DMN.
Aí! Ei! 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 Racistas ou otários, me deixem em paz. Pois as famílias pobres não aguentam mais. Pois todos sabem, amém, todos temem, amém, a indiferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda autoridade e preconceito eterno. E de repente nosso espaço se transforma no verdadeiro inferno e reclama direitos. De que forma? Somos meros cidadãos e eles o sistema. A nossa desinformação ainda é a treta. Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais.
Ei, socorro! É com vocês,
racistas ou otários, me deixem em paz.
Racista, ei, otário,
racistas ou otários, nos deixem em paz.
Racista, ei, otário,
racistas ou otários, nos deixem em paz.
Racista, ei, otário,
racistas ou otários, nos deixem em paz.
Racista, ei, otário,
racistas ou otários, nos deixem em paz.
Justiça, aí não me disse, eles são pagos. Mas a noção que se tem é limitada, eu sei que a lei é implacável com os oprimidos, só não bandidos, os que eram pessoas de bem.
É isso aí, gente. Começamos o Vamos à Luta dessa sexta-feira com a música Racistas Otários. Ela é a quarta faixa do segundo álbum do grupo de rap paulista DMN. O nome do disco é Saída de Emergência, lançado em 2001. Solta mais um pouquinho, André.
E seja ligeiro, abrirão seu bolso, jogarão flagrante num presídio qualquer. Serão irmão a mais, liga a nós. Racistas otários, nos deixem em paz.
Racista, ei, otário,
racistas otários, nos deixem em paz.
Racista, ei, otário,
racistas otários, nos deixem em paz.
Racista, ei, otário,
racistas otários, nos deixem em paz.
Então vamos lá, gente. A gente começa o Vamos à Luta, nessa sexta-feira, repito mais uma vez, com uma notícia absurda envolvendo a Polícia Militar aqui do Paraná, né? O vereador Renato Freitas, que foi detido, né, agora há pouco, por atrapalhar aí, segundo as informações do procedimento da polícia, estaria aqui conosco, então infelizmente ele não vai poder estar presente, né? O fato que aconteceu agora há pouco, né, às 15 horas desse mesmo dia de hoje, na Praça 29 de Março, segundo aí o que a gente verificou, o pessoal estava jogando basquete na praça e ouvindo música, né? Pelo que fica entendido também no vídeo divulgado aí nas redes sociais pelo próprio vereador, os policiais abordaram o pessoal por causa da caixa de som, né? E a gente, pelo que conseguiu verificar, rolava uma música enquanto eles jogavam e isso gerou uma situação muito estranha e a polícia acabou apreendendo a caixa de som, né? E com isso, né, houve um desentendimento, o pessoal não concordou e acabou que aconteceu isso. Então, diante de um motivo tão banal, né, o pessoal acabou protestando e o vereador, ele estava no meio dessas pessoas. A gente verificou isso no vídeo. O que dizem é que o motivo de serem detidos foi a perturbação do sossego e que o Renato Freitas teria atrapalhado o procedimento da polícia. Então a gente, antes de começar, queria soltar um áudio que a gente fez um recorte para que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, entendam um pouco para contextualizar o fato.
Renato de Almeida, você?
Hã?
David Williams. David Williams. Renato de Almeida, David Williams. Vocês estão sendo detidos para fazer um antecipe lá na companhia ali, tá?
Por quê?
Você, por perturbação do sossego, e você, por você atrapalhar o procedimento da polícia.
Atrapalhar o procedimento da polícia?
Também, Rodrigo.
Você vai de boa, vai na força.
E ela tá me ameaçando?
Eu tô dizendo pra você.
Então não importa.
Vamos lá.
Por quê?
Isso tá acontecendo agora, aqui no 29 de março, vereador Renatinho sendo detido com agressão dos policiais.
Tô levando ele preso por causa de uma caixa de som.
É, pessoal, então, esse é o áudio, né, que a gente fez um recorte. É lamentável, na verdade, o papel da Polícia Militar do Paraná, né, prendendo pessoas por jogar basquete. E a gente tá aqui com um link para falar com o Magal. É, deixa eu só confirmar com a produção se a gente vai fazer a leitura dessa... A gente vai soltar o link, então, pro Magal para conversar com ele. Eu peço licença pro delegado Pedro Felipe, a gente já faz aí a abertura do programa, só vamos apurar... E o Magal, ele tá ali no 12º Batalhão, que fica na Saldanha Marinho, e foi onde o Renato foi levado. Então, vamos aproveitar só para trazer essas informações, delegado, peço licença para você, só para a gente poder contextualizar, entender um pouquinho o que está acontecendo, para a gente poder desdobrar o nosso papo, né, o assunto, que inclusive, de certa forma, tem relação com tudo que está acontecendo, né? Então, o Magal, você está me ouvindo?
Boa tarde, Diego, boa tarde, delegado Pedro Felipe, estou ouvindo vocês, sim. A gente está aqui direto do 12º Batalhão de Polícia Militar, onde foi trazido para cá nosso companheiro Renato Freitas, ao lado de mais alguns colegas dele, que estavam jogando basquete na praça, e por um fato que a gente ainda não ficou claro, não ficou nítido, me parece que eles foram trazidos para cá sob a queixa, sob a acusação de desacato, resistência à prisão. Eles estavam jogando basquete, tinha um som, uma caixinha de som, e parece que levaram, quebraram a caixinha, e daí trouxeram todos eles para cá. Agora eles estão lá dentro esperando para coletar depoimento. Tem bastante gente aqui, vou tomar licença para mostrar aqui. Tem bastante gente aqui na. A gente está aqui na sede do Batalhão de Polícia Militar. E a gente está aguardando para ver quais são as acusações, qual que é a tipificação, qual que é o problema que foi feito mais uma vez. Parece que a praça estava bem cheia e isso acho que vai ser elucidado daqui a pouco. Temos aí vários advogados da comissão da OAB também, comissão de direitos humanos, bastante gente do mandato, bastante amigos, pessoal da notícia. Das mídias alternativas, fotógrafos, jornalistas, amigos, companheiros, eleitores e todo o pessoal que está um pouco atônito, sem saber ao certo porque que o Renato e o Davi, o Estilo, grande amigo nosso também, tá preso. Tem mais outros companheiros também estão juntos lá, que foram detidos documentação, e eles estão todos lá dentro. Então, a gente está aqui de vigília.
Certo. Magal, só uma pergunta. Por enquanto, falaram alguma coisa? Passaram alguma informação sobre? Sabe dizer pra gente?
Não falaram nada. O Renato está recolhido lá atrás do saguão com os outros companheiros. Tem bastante gente chegando aqui. A imprensa acabou de chegar também, uma rádio colega aqui, que é a Banda B. E tem demais setores da imprensa que estão colhendo aqui mais coisas aqui. Eu até posso passar para mais gente do mandato que estavam esperando para falar. O Renato estava prometido, era um tema importante que a gente ia falar hoje. Está chegando até um companheiro aqui, o jornalista Pedro Carrano, que eu gostaria até. Beleza? Tudo bem?
Certo.
Por enquanto é isso que eu tenho para te noticiar.
Perfeito, Magal, perfeito. A gente agradece muito aí esse link ao vivo. Vamos ficar de olho, se porventura tiver alguma novidade aí, a gente vai ficar à disposição aqui e a gente entra com o link ao vivo, tá bom, Magal?
Combinado.
Obrigado.
Pro delegado, meu amigo Pedro Felipe.
Perfeito, perfeito. Obrigado, Magal. Até daqui a pouco, qualquer coisa. Agradecemos aí o Magal, que acabou de passar aí uma informação diretamente ali do 12º Batalhão. Então, antes de começar, só preciso passar aqui a nota, né, da equipe, da assessoria de comunicação, desculpa, do mandato do Renato Freitas. Então, só vou abrir essas aspas para poder contextualizar as informações e a gente toca adiante, tá? Então, a nota é a seguinte: viemos por meio desta informar acerca da prisão do Renato Freitas, ocorrida na tarde de hoje, 4, durante um momento de prática esportiva em uma praça de Curitiba. Renato acompanhou uma abordagem policial realizada de forma inadequada, ferindo direitos fundamentais do cidadão em questão. O vereador questionou o método, que é corriqueiramente aplicado pela Polícia Militar. Entretanto, em total desrespeito às prerrogativas inerentes à sua prisão, à sua posição, mesmo tendo se identificado como advogado e vereador, Renato foi levado preso ao Batalhão de Polícia Militar, em condições absolutamente desproporcionais e inadequadas com relação à sua dignidade. Essa é a nota, né, da assessoria, então é importante que também a gente coloque essa informação aqui e a gente vai ficar de olho, né, no decorrer do programa a gente vai falando e posicionando mais sobre esse caso, que infelizmente o Renato estaria conosco, né, para quem está chegando agora, infelizmente ele foi detido em uma situação que ainda está muito mal explicada e a gente vai continuar com as verificações, tendo mais notícias a gente informa os nossos ouvintes e quem está nos acompanhando pelo Facebook. Mas vamos lá, continuando com a introdução do nosso programa. É lamentável, na verdade, o papel da Polícia Militar do Paraná, né? Prendendo pessoas por jogar basquete e ouvir música, o que, convenhamos, acontece todo dia, toda hora, em qualquer lugar que possa estar acontecendo uma prática esportiva. Inclusive, no meu bairro, escutam música alta o tempo todo, inclusive à noite eu não vejo polícia lá. É muito estranho, né? Pessoas detidas por perturbação de sossego, pergunto, será que nas festas realizadas durante a pandemia levaria a elite curitibana para a delegacia? Como que é possível ouvir em todas as partes do vídeo que soltamos agora há pouco, do áudio, esse rigor, né, todo, pelo poder, né, tendo um outro motivo, como alegam aí quem estava lá? A gente imagina que isso possa ser, e também, tendo em vista o que a gente vai abordar aqui, pode se tratar de racismo também. Então é importante que isso fique muito claro. Então vamos lá, esse é o tema de hoje do Vamos à Luta, que é o seguinte: a ideologização da polícia. Quem sofre é a pergunta. Renato Freitas, como a gente falou, era para ser um dos convidados, né? E ele podia responder essa pergunta pra gente, né? Que apesar da sua ausência forçada e pela possível e visível truculência da polícia, ele não tá aqui. Mas ele já deu essa resposta pra gente. Ele falou o seguinte: quem sofre são os pretos, os pobres, as mulheres, as minorias e a população GLBTQI+, além daqueles que não compactuam com a ideologia nefasta de Jair Bolsonaro, né? Nomeados por esse mesmo, né, o desgoverno, como comunistas, sem distinção. Agora que o exército comunicou que não irá punir o general da ativa Eduardo Pazuello por participar de uma manifestação política capitaneada pelo presidente genocida Jair Bolsonaro, imagine a carta branca que agora também eles terão, os membros da Polícia Militar em todo o território brasileiro, que aqui e acolá já são sinais de insubordinação, como vimos aí nos episódios do Ceará, na Bahia e agora em Pernambuco. Só para contextualizar, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicados em agosto do ano passado, 41% dos praças da PM participavam de grupos bolsonaristas nas redes sociais, sendo que 25% deles defendiam ideias radicais e 12% defendiam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E agora, quem será que vai vigiar os vigilantes? Para responder essa pergunta, eu quero convidar, agradecer e pedir desculpas por todo esse alongamento que nós fizemos, mas é que foi muito importante para a gente poder esclarecer tudo que estava acontecendo, o delegado de polícia antifascista Pedro de Andrade. Pedro, seja muito bem-vindo ao Vamos à Luta, muito obrigado pela sua presença e coragem de vir falar conosco. Eu quero saber se você está me ouvindo, está tudo bem?
Tudo bem, Diego? Estou te ouvindo bem, você me ouve bem também?
Estou ouvindo perfeitamente, Pedro.
Uma boa tarde a você, aos seus ouvintes, telespectadores que nos acompanham aí pelas redes sociais. Um prazer falar com vocês, obrigado pelo convite.
O prazer é todo nosso, muito importante um tema como este, ter pessoas que estão desse outro lado do fronte, que pensam de uma forma muito mais abrangente, para nós é muito importante, para que as pessoas também, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes possam também entender um pouco mais, para a gente ir além, né? Então, Pedro, complementando a pergunta aí, né, e pensando nesse barril de pólvora que se concretiza a cada dia, eu queria saber de você, como que a população pode confiar, né, na polícia, diante de tantas coisas, né, ruins que acontecem? A gente sabe que ela tem um papel fundamental na sociedade, mas como é que a gente pode pensar essa situação e né? Como que a gente pode pensar isso antes, né? No sentido de dessa mediação entre polícia, população, diante de tantas situações que a gente vem vendo, que já acontecem, como é que a gente pode pensar alguma forma que a polícia se aproxime das pessoas, né, no que teoricamente ela deveria fazer, que é proteger a população?
Diego, antes da gente começar, primeiro, se você me permitir aí, prestar nossa solidariedade ao companheiro Renato Freitas, né, o vereador de Curitiba, vítima dessa abordagem infeliz por parte da Polícia Militar do Paraná no dia de hoje, né, ouvindo música, jogando basquete numa praça pública, conduzido, e pior, faço um alerta aqui, né, para uma instalação militar, né, é um absurdo, em pleno século XXI, né, em pleno ano de 2021, a gente ainda ter pessoas civis, né, acusadas sobre a alegação de terem cometido delitos comuns, serem levados, conduzidos para a instalação militar. Isso remonta às práticas mais nefastas dos tempos de ditadura, né? Se ele é acusado de ter cometido algum crime, ele deveria ter sido conduzido à presença de uma autoridade policial, né, ter sido levado a uma delegacia de polícia e apresentado a um delegado de polícia para fazer o exame de legalidade e tipicidade da conduta dos PMs. Então, deixo aqui meu abraço, minha solidariedade ao companheiro Renato Freitas. A respeito da pergunta, Diego, a gente tem que ter muito cuidado, primeiramente, para a gente titular o fascismo enquanto ideologia, né? A gente não pode considerar o fascismo uma ideologia tão só e simplesmente. A gente deve considerar o fascismo criminoso que deve ser combatido, né? Porque, veja bem, nós, eu milito num grupo dos policiais antifascismos, dos policiais pela democracia, que são movimentos progressistas dentro das forças policiais, e nós defendemos, por exemplo, a desmilitarização da PM, né? Que a PM tenha seja desmilitarizada, que ela possa se sindicalizar, que ela tenha direito à greve e de fazer outras manifestações políticas. Eu não vejo problema nenhum em um policial, dentro de uma perspectiva ideal de policiamento comunitário, democrático, cidadão, ele possa ter a opinião política dele e verbalizar essa opinião, publicizar essa opinião. Agora, o que não dá para confundir isso é com fascismo. Fascismo não é opinião política, né? O discurso do ódio, da violência, do racismo, da misoginia, isso não é opinião política. Opinião política é a gente discutir o liberalismo, discutir o tamanho do Estado, discutir o socialismo. Isso é opinião política. Agora, fascismo é crime e deve ser combatido. Então, por isso o perigo, né, desse discurso fascista que a gente tem hoje, que é o discurso do presidente Jair Bolsonaro, né, está impermeabilizado do jeito que está na classe policial, né? Porque esse discurso dele, vindo da mais alta autoridade do Poder Executivo brasileiro, legitima a violência na base, né? Legitima atitudes como a gente viu hoje com a do Renato, legitima o racismo, legitima a homofobia, a misoginia e outras práticas. Então, sem dúvida, é um problema que a gente deve combater, mas sempre nessa perspectiva, de não se criminalizar a atividade política por si só, mas sim o fascismo que deve ser combatido e criminalizado.
Perfeito, perfeito. E tendo em vista o que vem acontecendo no país, e todo esse discurso de ódio, esse discurso que incita, né, não somente os militares, mas também a população, à violência, né? Então, eu acho que a gente está em um terreno muito perigoso, muito complicado, mas a gente vai voltar a falar disso. A gente vai para um breve intervalo aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todos. Fique aí que a gente volta já.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.